UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Três horas 36 minutos aqui no Expresso 104,5. Eu sou o Felipe Sartoreto, sigo com você até as 5 da tarde e agora é hora de bate-papo aqui no Expresso. O futuro da internet fixa brasileira está em discussão. Em resposta ao aumento do consumo, as operadoras responsáveis pelo serviço afirmam que, para garantir a qualidade da internet e conseguir acompanhar a demanda, seria necessário implantar uma franquia de dados. O sistema prevê redução da velocidade ou até mesmo corte do serviço, o que causou descontentamento entre os consumidores. A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, inicialmente endossou a medida, mas voltou atrás na última sexta-feira e proibiu a adoção dessa prática pelas operadoras de internet banda larga por tempo ilimitado. Para conversar sobre a limitação da internet banda larga fixa aqui no Brasil, a gente convidou o professor titular do Departamento de Ciências da Informação da UFMG e coordenador do LUAR, o Laboratório de Universalização de Acesso, professor Sérgio Vale Aguiar. Boa tarde, professor.
Boa tarde.
Tudo bem? Seja bem-vindo à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5. Professor, para começar, vamos apresentar um pouquinho para o ouvinte o que é o LUAR. O LUAR começou visando a universalização da internet. Quais são as principais propostas e atividades do laboratório?
Ah, certamente. O LUAR começou com o projeto do computador popular já mais de 15 anos. E a ideia era justamente essa, é levar o acesso à internet a pessoas que não têm acesso, né? Em 2001 isso era muito mais difícil do que hoje e o nosso foco sempre foi educação. O acesso à internet é uma maneira de você complementar a sua educação, de melhorar, quer você não tenha acesso direito ou que se você tiver, vai ter um conteúdo melhor ainda.
As principais operadoras de internet fixa defendem o limite de dados nessa modalidade aí de internet, né? Já que na internet móvel isso já é uma realidade. Como isso funcionaria na prática para os usuários, professor?
Ah, todo mundo tem uma franquia, uma quantidade de dados que pode utilizar na sua banda larga fixa, né? E quando chegar nesse limite, ou o acesso é cortado ou a velocidade cai. E a velocidade cai de uma forma muito significativa. Então você não consegue mais assistir um filme, fica tudo muito lento, automaticamente quando você chega nessa franquia. Então a questão é a franquia. Você tem uma permissão de utilizar os dados em uma quantidade que lhe é suficiente ou não? Essa é a discussão.
Professor, o argumento para as empresas do setor forçarem a adoção de franquia de dados seria oferecer, entre aspas aí, né, oferecer melhores condições de uso e expandir os serviços. Por que a medida poderia, segundo eles, melhorar o serviço e como que isso possibilitaria uma expansão? Tem fundamento esse argumento?
Olha, teoricamente ele tem fundamento. Se a capacidade da malha instalada, dos cabos instalados, ela está próxima do esgotamento, as operadoras precisam colocar mais cabos e isso tem um custo elevado. O que não é claro é se está perto desse esgotamento. Quer dizer, esse momento em que eles fazem essa colocação, para mim, ele vem de certa forma como uma surpresa, porque não é claro a necessidade de expandir essa malha. Quer dizer, me parece mais que é uma questão de tentar limitar para aumentar o faturamento. Eu não posso afirmar isso, mas me parece que essa é a situação.
Não existe, então, um estudo, por exemplo, que teria um estudo da capacidade da malha atual e se a gente está chegando perto disso? Não foi apresentado nada disso, né?
Eu não vi esse estudo, eu não posso afirmar que não existe. Eu não vi esse estudo. Eu acho que isso é que, de certa forma, enfraquece essa proposta. Se todo mundo entendesse claramente por que você está tendo uma limitação, por que você está pagando, por que sua conta está aumentando, a gente aceita de melhor, né? É necessário fazer isso. Mas eu não vi isso. A única coisa que eu vi é que essa franquia apareceu. Essa discussão me lembra muito a discussão do Uber versus táxi, né? Quer dizer, os taxistas não gostam do Uber porque é um serviço que compete com eles. Então a nossa banda larga ilimitada, ela permite você ter acesso a diversos serviços que você não tem se ela for limitada. E todo mundo pensa no Netflix, né? Todo mundo pensa em assistir filme ou baixar um episódio de TV ou qualquer coisa do gênero, né? Mas existem outras aplicações que são muito mais nobres, como a educação, quer dizer, o foco original do nosso laboratório, universalização de acesso para ampliar a educação. Então, pensa bem, quantas pessoas hoje em dia não fazem curso de educação à distância? Para você fazer um curso de educação à distância, você precisa de um acesso à internet que você não fica contando quanto que você já usou. Tá? E hoje em dia as pessoas que trabalham, elas precisam desse tipo de recurso para melhorar a sua qualificação, para melhorar o seu salário. Né? O nosso país precisa muito de melhorar. E uma medida como essa, quando ela não é bem explicada por que que está acontecendo, ela traz essa sensação estranha de que está favorecendo alguém. Eu não vou afirmar que está favorecendo alguém, mas eu não vi um estudo que mostra o porquê da necessidade dessa limitação.
E até porque a maioria dos provedores aí de internet também são operadores de TV a cabo, né? Muita gente afirma que eles poderiam estar limitando a concorrência, né? Até essa comparação do táxi com Uber.
Sim, isso é possível. Eu não estou afirmando que é isso que está acontecendo, mas isso é possível. Nota que isso já aconteceu uma época em que as operadoras de telefonia, elas queriam brigar com o Skype. Elas não queriam deixar as pessoas fazer voz sobre IP e fazer as ligações de voz pela internet, porque isso afetava o seu modelo de negócios, que era telefonia via voz. Elas acertaram esse plano e pararam de brigar com o Skype e com as pessoas que querem fazer telefonia pela internet. Eu acho que a questão é essa, talvez um ajuste do seu modelo de negócio, talvez um ajuste da sua estrutura, sem limitar. É importante lembrar que a limitação, ela traz consequências além de impedir você de ver o Netflix. Ela traz consequências que podem atrapalhar a educação da pessoa, qualificação, a comunicação entre as pessoas, e isso é indesejável.
Professor, quando surge esse tipo de normatização, novas regras, muito se compara a como é feito no exterior. Nos outros países existe essa franquia? Tem algum dado sobre isso? Ou a maioria é ilimitada?
Eu não tenho números exatos, mas eu acredito que a maioria seja ilimitada. Quer dizer, à medida que você vai colocando, espalhando as fibras óticas pela cidade, e elas se concentram e formam uma rede, a capacidade é muito grande, é muito pouco provável que exista uma limitação a priori. Pode acontecer devido à estrutura atual, mas ela é pouco provável. Eu vou contar um caso interessante. Eu moro aqui no Brasil já tem muitos anos, e eu baixei um arquivo, não me lembro o tamanho dele, e gastou um certo tempo para baixar. E nessa época eu fui aos Estados Unidos, eu estava visitando uma universidade. E quando eu cheguei lá, eu baixei um arquivo poucos dias depois. E eu falei assim, que curioso. Me parece que eu gastei o mesmo tempo para baixar os dois arquivos. Quando eu fui olhar, o arquivo que eu estava baixando nos Estados Unidos era 10 vezes maior do que aqui. Quer dizer, a capacidade lá era 10 vezes maior do que a capacidade aqui. Então, isso faz uma diferença muito grande para você baixar um conteúdo, explorar aquele conteúdo. E mesmo se você quiser assistir o seu programa de televisão, não tem nada de errado com isso. Então, no exterior, a tendência é ser ilimitada e uma capacidade muito maior. Aqui no Brasil, nós estamos para trás. A gente tem que andar para frente para tentar alcançar e não andar mais para trás ainda.
Certo, agora são 3 horas e 44 minutos. Eu estou conversando com o professor titular do Departamento de Ciência da Informação da UFMG e coordenador do Laboratório de Universalização de Acesso, o Sérgio Valle Aguiar. Professor, muita gente argumenta que essa limitação poderia contrariar ou ferir o Marco Civil da Internet. Como que isso poderia ferir o Marco Civil?
Eu não vou te afirmar o que essas pessoas estão falando, mas existem duas coisas. Existe um princípio da neutralidade da rede que diz que você não pode cobrar mais de quem acessa um conteúdo específico. Você não pode cobrar mais de quem acessa o Netflix, por exemplo. Tá? Mas não é isso que eles estão propondo. Eles estão propondo cobrar mais de quem usa mais. Tá? Então, eu acredito que sob essa perspectiva não há uma violação. Tá? Mas a lei e os regulamentos elas são sofisticados e podem haver outras violações embutidas aí dentro.
Bom, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, inicialmente deu aval para as operadoras implantarem o sistema, né? Ela só suspendeu por 90 dias, exigindo algumas ferramentas, mas na última sexta-feira ela proibiu a prática. Inclusive, o presidente da Anatel chegou a dizer que não tinha como fornecer internet limitada. Como o senhor enxerga essa postura da Anatel, a mudança?
Olha, são pressões políticas, na minha opinião. Quer dizer, o presidente da Anatel diz que acabou a era da internet limitada. Isso vai contrário à tecnologia, contrário ao que os outros países estão fazendo. Pode ser que tenha uma razão para isso? Pode, mas é um pouco estranho. E aí, alguns dias depois, ele vem e suspende isso. Então, assim, eu acho que estão havendo pressões políticas. há interesses envolvidos e que eles estão tentando resolver. Tá? Eu acho que o interesse do consumidor é contrário à limitação, a não ser que seja claro por que essa limitação tem que existir, e hoje isso não é claro.
Dá para prever qual que será o cenário daqui para frente? Qual o caminho aí da internet fixa?
Olha, o caminho é ser ilimitado e com a velocidade cada vez maior. Se a gente observar os últimos anos, a evolução do acesso nos últimos anos, você vê que isso é o que acontece. Na minha casa, eu comecei com internet via modem, depois 1 megabit, depois 10. Hoje eu tenho 15 e não quero aumentar mais porque eu não vejo necessidade. Então os números, eles mudam muito rapidamente, eles mudam muito. A tendência é continuar, a tendência é você ter 100 megabits em casa. E nota que cada vez que isso aumenta, isso não quer dizer que você vai fazer as mesmas coisas mais rápido. Quer dizer que você vai fazer novas coisas. Quer dizer que você vai poder ser capaz de fazer uma videoconferência, por exemplo, em alta definição, com 5 pessoas em lugares diferentes. Quer dizer que você vai poder ver não só um vídeo, mas você vai poder ver um vídeo sob diversas perspectivas, podendo escolher qual visão que você quer. Isso tudo abre possibilidades que hoje não existem por causa das limitações. Então a gente tem que caminhar para remover limitações e não colocá-las.
É, justamente sobre esse crescimento aí da velocidade, muitos usuários reclamam que está oferecendo uma velocidade maior, mas agora quer colocar uma franquia que é irreal aí. No minutinho você acabaria, uma semana você acabaria com a franquia do mês. É, o senhor chegou a dar uma olhada nessas propostas de franquia aí?
Olha, eu não vi as propostas de franquia, mas elas têm que ser muito diferentes do que foi mostrado. Há estudos que mostram que uma pessoa pode gastar 200 gigabytes durante um mês assistindo alguns filmes ou algumas aulas durante esse mês. Então, se você fizer igual na rede móvel, botar uma franquia de 4, 8 gigabytes ou 20 gigabytes, você vai limitar severamente o que as pessoas podem fazer. Aliás, esse é um exemplo muito interessante. A telefonia móvel, ela tem franquias. As franquias são baixas, mas existe uma razão para isso, quer dizer, a gente entende que a estrutura não comporta mais do que isso. E elas estão tá aumentando também, antes era 1 gigabit, 500 megabytes, agora já está para 4, 8 gigabytes. Então, a infraestrutura vai melhorando e as franquias vão melhorando e não piorando.
E a tendência da internet móvel, o senhor acha que vai para o mesmo caminho? Afinal, já cada vez mais gente tem acesso ao 4G e essas franquias aumentam, a tendência é que elas se tornem ilimitadas?
A tendência é que se tornem ilimitadas. Quando que isso vai acontecer, eu não sei. Eu sou um pouco pessimista, para dizer a verdade. Eu acho que a infraestrutura da telefonia móvel, ela ainda é cara para oferecer uma franquia ilimitada. Chegaremos lá, mas eu acho que ainda não há previsão.
Certo, professor. Muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa. Uma boa tarde.
Obrigado a vocês e uma boa tarde.
Valeu, tchau, tchau.
Tchau.
Bom, eu conversei com o professor titular do Departamento de Ciências da Informação da UFMG e coordenador do LUAR, o Laboratório de Universalização de Acesso, o Sérgio Vale Aguiar, sobre aí as propostas de limitação, essa coisa que está todo meio nebulosa, às vezes libera, proíbe, não fica muito claro o porquê e como funcionaria essa proposta aí de limitação de dados da internet fixa aí, como cada usuário teria uma franquia para gastar de dados por mês, que está sendo discutido em todo o país. Para ouvir novamente essa entrevista, é só acessar o site da Rádio UFMG Educativa, www.ufmg.br/rádio.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.